Bom dia, senhoras e senhores deputados. Ainda não temos quórum, mas se não virem inconveniente, começamos pela distribuição de iniciativas legislativas europeias e esperamos que não seja objeto de contestação o que decidirmos nessa sede. Temos dois projetos de lei da autoria do PCP, relativos um ao Estatuto da GNR em matéria de horário de referência semanal e outro do ponto de justiça no direito a férias. Estes dois projetos têm conexão com a 10ª Comissão e teremos de nomear relator para eles. E temos também um projeto de resolução do PS relativo à avaliação de impacto de género no procedimento legislativo. Sobre este projeto de resolução, perguntava ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, projeto de resolução que altera o regimento da Assembleia em matéria de avaliação de impacto de género no procedimento legislativo. Muito bem. Será aqui? Enfim, logo se vê. Portanto, relativamente aos projetos de lei que alteram o Estatuto da GNR, pergunto quem se voluntariza. Já, 13 certinhos. Sem CDS. Eu sei que essas matérias são as que mais longas pausas de reflexão têm suscitado nas reuniões desta Comissão. Para estes pareceres, portanto, isto baixou à Comissão no dia 12, portanto, haverá um prazo folgado, presumo. Não estão. Não estão agendadas ainda para plenário. São as duas sobre o Estatuto da GNR, uma em matéria de horário de referência semanal e a outra relativa ao direito a férias. A férias, sim. Direito a férias. Muito bem. Sra. Deputada Sandra Cunha, muito obrigado. Portanto, o Grupo Parlamentar do PS informar-me-á como pretende proceder ao debate do projeto de resolução. Mm-hmm. Fica aqui em aberto, depois telefona ou ele que se aparece para o debate com... É. Portanto, não há iniciativas europeias, não é? Ora bom, vamos então passar ao ponto 2 da ordem de trabalhos, relativo ao parecer sobre a proposta de lei de governo que procede a alterações ao Código Penal, Código de Execução das Penas e Medidas Privativas de Liberdade e Lei de Vigilância Eletrónica e Organização do Sistema Judiciário, estando o Sr. Deputado António Filipe responsável pela apresentação, pela efetuação do respectivo relatório. Sr. Deputado, está pronto para intervir?
Com certeza, Sr. Presidente, muito obrigado. Trata-se de uma iniciativa legislativa do Governo que tem implicações com diversas matérias relativas à política criminal e, portanto, incide sobre alterações a vários diplomas, designadamente o Código Penal, o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade, a lei que sobre vigilância eletrónica e ainda a lei da organização do sistema judiciário e que visa relativamente a várias matérias, portanto, relativamente ao sistema prisional, tem fundamentalmente em vista acabar com regimes prisionais que se têm vindo a revelar errados, do ponto de vista da sua capacidade ressocializadora, designadamente a prisão por dias livres e o regime de semidetenção, e portanto o Governo propõe que se extingam esses dois regimes, e em contrapartida que haja um alargamento da aplicação do regime de permanência na habitação, que passa a ter assim um papel, nas palavras do Governo, um papel político ou criminal de relevo, e portanto podendo passar a ser aplicada não apenas para o cumprimento de penas curtas de prisão, mas também em outros tipos de, em outras situações. Por outro lado, há também uma matéria que versa esta proposta de lei, que tem que ver com a ampliação do tipo legal previsto no artigo 240 do Código Penal, relativa à discriminação racial, religiosa ou sexual, por forma a adaptar esta redação à decisão, uma decisão quadro tomada no âmbito do Conselho de Justiça e Assuntos Internos, em 2008, relativa à luta contra certas formas e manifestações de racismo e xenofobia, passando a contemplar o incitamento ao ódio e à violência com origem de discriminação. E há ainda uma matéria relacionada com os crimes de incêndio florestal, aqui numa perspectiva mais preventiva, prevendo a obrigação de permanência na habitação e o alargamento do âmbito de aplicação da pena relativamente indeterminada, tudo com, e a obrigação de permanência na habitação com fiscalização por meios técnicos de controle à distância, portanto por via de pulseira eletrónica, e mantendo a medida de segurança de internamento inimputável em período que coincida com os meses de maior risco de ocorrência de fogos. Portanto, temos aqui, para além de outras alterações, enfim, ainda menores que aqui são, que são referidas ao longo do relatório, mas, portanto, trata-se de uma proposta de lei, de certa forma, com alguma heterogeneidade, que incide sobre vários aspectos de política criminal e incluindo, naturalmente, alterações a vários diplomas. Portanto, eu faço no relatório uma breve síntese das alterações que são propostas em termos substantivos e também uma breve síntese dos diplomas que o Governo se propõe a alterar. Refiro que foram pedidos pareceres a entidades, das quais só se pronunciou até à data o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, dizendo que não tem nada a declarar, porque de facto é uma matéria que não lhes diz diretamente respeito. Teremos de aguardar ao longo do processo legislativo, os pareceres das outras entidades que foram solicitados. Aqui, no ponto 3 das conclusões, na primeira linha, há uma gralha, onde se diz proposta de LIE, deve dizer-se proposta de lei, portanto este texto foi feito a uma hora já relativamente adiantada, e queria referir que, não posso deixar de referir, que este relatório tem sido enviado já altas horas ontem, foi enviado à Comissão às 0 horas e 55, o que eu acho que é notável. E significa que temos de trabalhar connosco pessoas com elevada dedicação à causa pública, que eu não posso deixar de salientar aqui com uma vénia à Isabel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Começo por saudar o Sr. Deputado António Filipe pela objetividade do relatório que fez, dada a sua complexidade e interconexão entre várias matérias. Queria só chamar a atenção relativamente a um ponto que presumo que seja um lapso, mas este lapso vem do próprio projeto de lei, o 90/12, não é? Que na página 3, o Sr. Deputado Filipe reproduz, na alínea D, e refere, limita a obrigatoriedade do regime da prova aos casos em que o condenado ao tempo do crime tenha idade inferior a 21 anos. Ora, aqui não há só este caso. Há também, no âmbito do artigo 53 do Código Penal, no número 4, o regime de prova é também ordenado quando o agente seja condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 163 e 176A, cuja vítima seja menor, que são os crimes de natureza sexual. Portanto, é acrescentar só na página 3, bem como na página 5, quando se refere à linha D, a limitação da obrigatoriedade do regime de prova. Acrescentar também esta alínea do artigo 53 do Código Penal. Era só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Grão. Não há outros pedidos de intervenção. Presumo que o Sr. Deputado António Filipe aceita a sugestão que foi feita.
Com certeza, Sr. Presidente. Aliás, o Sr. Deputado Fernando Grão tinha tido a simpatia já, informalmente, de me dar conta desta omissão e, obviamente, aceito com todo o gosto e será traduzida essa referência.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Nestes termos, irei então colocar à votação, com a alteração sugerida e aceite pelo autor do relatório, o parecer relativo à proposta de lei número 90 do Governo, submetido pelo Sr. Deputado António Filipe. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. António Filipe pelo trabalho que aqui agora nos apresentou. E passamos ao ponto 3, da ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade de duas propostas de lei. Proposta de lei número 63, que aprova a decisão europeia de investigação em matéria penal, transpondo uma diretiva da União Europeia, e a proposta de lei número 64, que regulamenta a identificação judiciária lofoscópica e fotográfica. Penso que hoje estamos em condições de cumprir a ordem de trabalhos. Então, começaríamos pela primeira, portanto, pela proposta de lei número 63. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sim, só para... ia dizer isso a seguir, pela ordem cronológica, mas antecipadamente falava, nós iríamos requerer o adiamento da 64, porque de facto o quadro comparativo, e agradecemos penhoradamente ao técnico responsável que a enviou às 2 da manhã, portanto, hora imprópria, mas compreendemos, mas de facto não seria da nossa parte particularmente louvável. Estávamos a debater uma matéria que não tivemos a oportunidade de refletir. Houve contributos de o nosso, conhecemos, temos que avaliar bem o segundo, e portanto antecipadamente ia requerer o adiamento do 64. Relativamente ao 63, e antes de o discutirmos, penso também que será rápido, há uma questão, paralelamente às questões substantivas, há uma questão formal que queríamos já clarificar. O PSD apresenta 5 alterações, ou em 5 artigos, são questões de legística que tínhamos que assentar já, que é a substituição dos anexos pela sua numeração ou portanto, está por numeração romana e querem por ordem alfabética. Só que é o seguinte, portanto, não há obviamente nenhuma questão que possa dividir ou que seja particularmente complexa. Eu chamava a atenção, e era que temos que assentar, que as regras de logística da Assembleia são claras a referir que quando existam vários anexos devem os mesmos ser identificados através de numeração romana. Porque a proposta vem, de facto, em numeração romana. Portanto, era só para ver se mantinham essa, qual era a justificação, na medida em que temos que assentar num procedimento, não há manifestamente nada de substantivo aqui. E, portanto, supostamente, são estas as regras do, senão tínhamos a redação final e voltaríamos aqui. Portanto, como não há disputa sequer, se mantém e tem alguma justificação, ou deixam cair, como eu acho que deveríamos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brão, Sra. Deputada Sara Madureira da Costa, tem a palavra.
Olá, bom dia. Antes de mais, às senhoras e aos deputados, esta matéria, como já referimos aqui, é uma matéria com alguma importância. Estamos a falar aqui de uma proposta de lei que transpõe a diretiva que aprova a decisão europeia de investigação. Como aqui o Sr. Deputado Neto Brandão referiu, aqui em relação às propostas de alteração, a maior parte das nossas propostas de alteração visam adequar o normativo em vigor com a nossa legislação nacional. A questão aqui que referi da identificação dos anexos, à partida não teríamos nada a opor a que os anexos passassem da numeração, continuassem de letras, passassem de letras para a numeração romana. Aqui qual é que é a nossa questão? A nossa questão aqui prende-se ao fim e ao cabo que a diretiva, ela é própria, ao fim e ao cabo, um formulário que está em anexo da diretiva e esse formulário remete para que os anexos sejam identificados para a numeração através de letras e não a numeração romana, porque visa estipular regras comuns entre todos os Estados-membros. Aqui a questão é essa, temos que perceber é essa. Eu compreendo que não esteja de acordo com as nossas regras de logística do Parlamento, mas uma vez que a intenção da diretiva é uniformizar os procedimentos entre todos os Estados-membros, o facto de nós transpormos de maneira diferente dos outros Estados-membros, se bem que é uma questão formal, não é? Poderá ter aqui algum problema. E também chamava a atenção aqui também para o parecer do Ministério Público, também chamamos a atenção para essa questão. É que a própria diretiva tem... A própria diretiva nos seus anexos remete para os formulários. E os formulários identificam os anexos através de letras e não através de numeração romana. Aqui a questão é que se nós transpusermos de maneira diferente, não ficará exatamente igual. Portanto, se calhar faria sentido transpor de maneira... Sim, e só agora, para não perdermos mais tempo, há só aqui uma questão que eu também já queria colocar do ponto de vista formal, que tem a ver em relação à proposta de alteração do PS, o artigo 46, que faz referência a substitui e não a revoga. E como nós sabemos, isso sim é, se calhar, um conceito... Não, sim, mas só para chamar a atenção que o substituir não é um conceito que existe, não é um conceito jurídico que existe no nosso ordenamento jurídico e, portanto, se calhar, em vez de substituir, devia-se colocar revoga.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sara Madruga da Costa. Sr. Deputado Filipe da
Presidência. Entretanto, era uma questão de sugeriria que a mesa, socorrendo-se das analogias, fizemos várias transposições diretivas, não era nenhuma questão que nos divida, mesmo para haver uma regra aqui na Assembleia. Porque o argumento é pertinente, ou seja, se o que se pretende é que se possa ver em todos os países onde é que está o anexo. Em todos os países, mas isso acontece com todas as diretivas, que de facto, em termos de legislação europeia, não se usa a numeração romana. Mas a verdade é que a transposição para a legislação nacional pressupõe a conformação às regras nacionais. Portanto, não tenho nada a opor. Exato, por isso é que eu estou a dizer. Tem um argumento reforçado no sentido de ser facilmente cognoscível. Exatamente. Portanto, ficaria. Penso.
A identificação dos anexos, portanto, se calhar faz
concluíram o vosso diálogo?
Concluímos o nosso diálogo, portanto, então, deixaremos ao critério esclarecido do Sr. Presidente, entretanto, que é uma opção de... É o que eu dizer, não há razão de princípio nenhuma, portanto, estamos a voltar ao princípio. Regra logística daria uma coisa, de facto, o que se visa com esta diretiva é uma harmonização no espaço europeu que seja facilmente reconhecível pelos operadores dos vários países, qual é a legislação em concreto. Portanto, a opção que for tomada é aquela que decorrer do propósito, portanto, não nos podemos abster em todas, senão alguém tem que votar para aprovar, mas, portanto, a ideia era verificar, seguramente não terá sido o primeiro diploma deste género a ser aprovado, portanto, fazer o mesmo.
Muito bem, Sr. Deputado. A mesa procederá às averiguações pertinentes para esclarecer esta questão essencial. Portanto, estamos... Não temos ainda connosco o grupo parlamentar do CDS, que pede para indicar o sentido de voto posteriormente. Não suscita questões relativamente a pontos anteriores da ordem de trabalhos que já foram ultrapassados, mas solicita-nos esta excepcionalidade que eu entendo dever submeter ao plenário da primeira comissão.
Só no final da votação verificaremos se é impossível, se é
muito bem.
Não creio que se venha a ser.
No final da votação, então, faremos essa verificação. Portanto, está em discussão a proposta de lei número 63. Portanto, isto, vamos votar isto como começamos pela proposta. Sim. PST, isto. Não, isto está aqui já, não é? Está, ok. Senhores deputados, podemos então iniciar a apreciação da especialidade. Portanto, temos a proposta, uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD quanto ao artigo 3º. Exato. Exato. As propostas. As propostas de alteração incidem sobre o ponto 2, romano, da linha C, e posso proceder à leitura, se entenderem. Portanto, qualquer outra autoridade competente definida pelo Estado de emissão e que, no caso, atua enquanto autoridade de investigação nos processos, sim, é uma questão de concordância de número, nos processos referidos no artigo 5º, com competência para ordenar a obtenção de elementos de prova no processo de acordo com a respectiva lei nacional, desde que a DEI seja validada por um juiz, por um tribunal, por um juiz de instrução ou por um magistrado do Ministério Público no estado de emissão, após verificação da sua conformidade com as condições de emissão. Se a DEI tiver sido validada por uma autoridade judiciária, é equiparada à autoridade de emissão, para efeitos de transmissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade, sujeita a informação ao Grupo Parlamentar do CDS. Ora, três. Portanto, a questão da numeração fica suspensa da decisão da mesa e passamos então ao artigo 7º, relativo a consultas e comunicações entre as autoridades competentes, onde no número 2 temos a considerar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD, conforme o quadro comparativo. Todas as comunicações oficiais são efetuadas diretamente entre as autoridades nacionais competentes para a emissão e para a execução, por qualquer meio que permita a obtenção de um registro escrito e a verificação da sua autenticidade. Vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Sr. Deputado António Filipe, não... Abstenção? Ah. Portanto, foi aprovado a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD com o voto contra do Grupo Parlamentar do PS e a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Passamos então ao artigo 8º. Aqui temos a proposta dos propostas do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do PSD. Tem palavra o Sr. Deputado.
Não, só para dar uma explicação, portanto, elas são votadas alternativamente. Eu só queria referir que, contrariamente ao que vem referido na proposta do PSD, portanto, não a acompanhamos, a Lei 67-98, que transpôs a Diretiva 95-46, não é aplicável nesta matéria, porquanto, como decorre do seu texto, ela não é aplicável ao tratamento de dados pessoais no exercício de atividades não sujeitas à aplicação de direito comunitário, como atividades realizadas no domínio da cooperação judiciária em matéria penal e cooperação policial. Ou seja, é precisamente esta matéria. Portanto, manda aplicar uma lei que no seu próprio corpo se diz que não se aplica a esta matéria, precisamente porque tem a ver com as matérias de soberania, de cooperação judiciária, e, portanto, é esta a diferença. Portanto, nós mantemos a nossa proposta.
Deputada Sara Madureira da Costa, é necessário pedir a palavra para ficar devidamente gravado e não quebrarmos a rígida disciplina que sempre observamos nas nossas reuniões.
Muito bem, é só para fazer aqui uma referência para justificar aqui a proposta do PSD que nós fazemos a remissão para esta legislação precisamente para evitar que haja o vazio legal em relação a esta matéria, por isso é que entendemos que faz sentido haver aqui esta remissão expressa para esta legislação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos em condições então de votar o número 1 do artigo 8º. Vamos votar primeiro o que deu para a entrada em primeiro lugar. E se for aprovado, prejudicará a votação do seguinte. Portanto, não sei se... Bom, é melhor repetir. Portanto, vamos votar a proposta de alteração do PS relativamente ao número 1 do artigo 8º, que foi a que deu a entrada em primeiro lugar. Estamos em condições de proceder à votação. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Logo, podemos passar, portanto, não carece de votação a proposta alternativa. E passamos então ao ponto número 3, para o qual existe apenas uma proposta de alteração do PSD. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, Temos, temos portanto, não foi aprovado com o voto contra do PS, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Falta-nos a indicação de voto do CDS, portanto fica pendente da ulterior informação que nos vier a ser indicada e passamos então agora ao artigo 9. Para o artigo 9 temos uma proposta de alteração do PSD, dispensam-me da leitura. Sim. Muito obrigado. Pois, relativamente ao artigo 9, quer relativamente ao número 1, número 2, quer relativamente ao número 4, existem apenas propostas de alteração do PSD, pelo que pergunto se poderíamos votar em conjunto estas, estas alterações. Podemos votar em conjunto? Muito bem, muito obrigado. Vamos então votar em conjunto o número 1, 2 e 4 do artigo 9, conforme as propostas de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O PSD não vota a favor da sua própria proposta de alteração? Ah, fico mais tranquilo. Estamos numa situação análoga à anterior. Aguardaremos então a indicação de voto ulterior do PSD e passamos ao artigo 10º. Também no artigo 10º temos apenas, eu pergunto se poderíamos votar o artigo 10º, 12º e 14º em bloco. Décimo quarto, em bloco. Portanto, com exceção do 14º, não é?
O 19º também é.
O 19º. Portanto, com exceção do 14º, iríamos votar em bloco as alterações propostas pelo PSD relativas aos artigos 10º a 20º. Sim, disse 14º.
Ah, certo.
Bom, vamos voltar isto artigo a artigo. Portanto, artigo 10º, número 2, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, o Bloco de Esquerda, como é que votou?
A favor.
Portanto, tem o voto contra do PS e os votos favoráveis do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, pelo que em princípio estará aprovado, mas aguardaremos a indicação. Artigo 12º. Artigo 12º. É apenas o número 2 que foi objeto de proposta de alteração e é a proposta de alteração que estamos naturalmente a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Teve os votos favoráveis do PSD, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PC, o voto contra
do PS, para concluir o escrutínio, aguardaremos então também aqui pelo CDS. Passamos... Sim. Pelo que temos a proposta de alteração do PSD sobre o artigo 17º. Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, voto contra do PS, abstenções do Bloco de Esquerda e do PCP, votos a favor do PSD e, eventualmente, do CDS. O artigo 18º...
Só queria chamar a atenção...
Tem a palavra, Sr. Deputado Filipe Pinto Brandão.
Certo, estamos a dizer, como é óbvio, quando votamos contra, temos fundamento e podemos dispensar da discussão. Mas queria chamar a atenção, creio que é relevante, que a opção de não constar do texto a língua portuguesa foi uma opção deliberada, articulada com o MNE, para não dar primazia à língua inglesa e estar assim aberto a todas as línguas de uso na União. E, portanto, achávamos que, de facto, havia razões ponderosas para que o número 5 não constasse uma primazia à língua inglesa, porque, de facto, não é suposto. Portanto, compreendo que é uma língua de uso, mas certo, o francês também o é, e, portanto, enfatizava que, se calhar, além da votação, se calhar... Até a palavra que fosse retirado, não vejo justificação no relacionamento da União.
Não.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, o problema não é o francês, o problema é quando vem em eslovaco, em esloveno, porque objetivamente, quer dizer, tradutores de inglês e de francês há em todo lado, como é evidente, e é fácil. Não. Está bem, mas eu acho que devia estar, sob pena dos tribunais ficarem embatucados, devia estar numa das línguas de universais, digamos assim. Sou pena de facto, estarmos a complicar o trabalho. E, sinceramente, a linha universal, gosta ou não se gosta, é inglesa. Quer dizer, não... Mas pronto.
Eu infelizmente já não temos latim, Sr. Deputado.
Mas devia cá estar qualquer coisa. E eu acho que a inglesa é mais lógica, não é?
Muito obrigado. Vamos então... Vamos então colocar à votação o artigo 18º, número 1 e número 4 e 5, em bloco. Quem vota contra? O Sr. Deputado António Filipe? Não pode ser em bloco. Vamos então separar por números. Muito bem, artigo 18º, número 1, atenção, senhores deputados e senhoras deputadas, número 1 do artigo 18, quem vota contra, quem se abstém, vota a favor, o grupo parlamentar do PSD, votos de abstenção do PSD e bloco e voto contra do PS. Número, portanto, não anuncio o resultado. Vamos então agora votar o número 4 e o número 5 do artigo 18º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Temos o voto contra do PS, do Bloco de Esquecer. E o voto favorável do PSD, sendo ainda desconhecido o sentido de voto do CDS. Passamos então ao 19, com a salvaguarda de que a posterior avaliação da mesa determinará... Este é o 19? Não.
É uma reorganização.
Ah, é a ordem da... Sim, 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 sim. Então não há, não há qualquer salvaguarda. Vamos então votar o artigo, a proposta de alteração do artigo 19 do PSD, que incide sobre a linha, as alíneas A, B, C, D, é do que, número 5,
sim, Sr. Presidente,
deste artigo.
Não, portanto, só para... É, de facto, a linha A da lei passa a B passa a A, C passa a D e a D passa a C, portanto...
Muito obrigado.
Isto é muito rápido, mas deu mais trabalho.
Pela explicitação. Vou então colocar à votação todas estas alíneas, na ordem que aqui se encontram apresentadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada... Falta saber se por unanimidade. Passamos agora ao artigo 20. No artigo 20 há várias propostas.
Só o número 2, Sr. Presidente.
Só o número 2. Ah, pois aqui já vi aqui 2 também. O número 2 do artigo 20 é objeto de proposta de alteração do PSD. Se a decisão não respeitar o disposto no artigo 6º, por formulário constante do anexo A, presente lei se mostrar incompleto ou manifestamente incorreto, ou por não se encontrar traduzida nos termos do número 5 do artigo 18, a Autoridade Nacional informa a Autoridade de Emissão, nos termos da alineada número 3 do artigo 25, solicitando que este seja devidamente completado, ou corrigido, ou traduzido.
Esclarecimento, peço desculpa que tenho aqui, estou à procura do artigo, tenho a ler.
Artigo é o 20. 20º.
É o 20. Só para confirmar se aqui está. Já estou no 22, peço desculpa, 20. Não, era um esclarecimento, portanto, para além da... Sr. Presidente, posso?
Para além, obviamente, da parte da logística, portanto, do número 1, o inciso no final, no 2, ou traduzido, porque é que se... Claro que não é uma questão...
Mas é o esclarecimento que é pedir ao PSD.
É o PSD, assim na forma, porque no número 3, e era isso que eu queria confirmar isto está, no número 3 já tem a consequência da não tradução, ou seja, quando, não é, quando ele não vem traduzido, ele é devolvido, portanto, não se justifica estar aqui, quer dizer...
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pergunto quem esclarece, Sr. Deputado.
Se manda devolver, como está traduzido, se possível, não deve dizer que é notificado para traduzir.
Sr. Deputada Sara Madruga da Costa tem a palavra.
Sim, só aqui explicar que esta nossa proposta vem acolher, digamos assim, aqui o contributo do parceiro do Ministério Público, que chama aqui a atenção que a redação, na sua forma originária, parece conter uma incompletude, na medida é que quando não se mostra completo ou correto ou traduzido, não se percebe, a não ser primeiro lapso ou omissão na sua parte final da referência à tradução. Portanto, estou aqui a citar o que consta do parceiro do Ministério Público e por isso nós achamos que esta chamada de atenção do parceiro do Ministério Público faz alguma razão de ser e por isso acolhemos este contributo na nossa proposta de alteração.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, eu percebo a observação do Ministério Público pela própria redação do número 2. Se nós repararmos, o número 2 diz que se não respeitar por se mostrar incompleto ou manifestamente incorreto, ou por não se encontrar traduzido, é o próprio número 2 que diz isto. E, portanto, é normal que na conclusão também se vá à mesma trilogia. É só por uma questão de harmonização, porque, de facto, em termos de conteúdo, mas como o conteúdo do número fala em três situações, a conclusão também deveria falar nas três.
Sim, podia introduzir alguma ambiguidade, de facto de ser omissa a menção anterior. Vou então colocar à votação o número 2 do artigo 20, na proposta de alteração do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com a abstenção do PS. Pois aqui é que temos a logística, no 22. E temos depois o artigo 25, 24, ainda antes de 25, temos o 24, que relativamente às alíneas B e A e B do número 1, contém as seguintes propostas de alteração. O reconhecimento ou execução de uma decisão podem ser adiados durante um prazo razoável, sempre que a execução possa prejudicar uma investigação ou ação penal em curso, portanto, e a linha B, até deixarem de ser necessários para esse efeito, sempre que os objetos, documentos ou dados em causa estejam a ser utilizados noutro processo. Não há alterações em relação ao número 2. Portanto, estamos em condições de votar o número 1, a linha A e B do artigo 24. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PS e o apuramento ulterior do sentido de voto CDS. Passamos então ao artigo 25º. Este é aquele da logística? Então passamos ao... O 43. Ai não. 39. Está aqui. É. Todos os seguintes... Sim, e o 43, 46.
Tem que ser o 39, mas o 43 é a logística.
O 43 pode ser.
Sim, mas já disse que a gente tem uma discussão do PSD, mas estou a dizer que essa referência existe no número 1 e no número 2, nós só precisamos de uma alteração. Mas, faz sentido dizer que revoga a partir da entrada em vigor? Antes da entrada em vigor, não... A questão que eu coloco é se faz sentido que a lei diga que revoga a partir da sua entrada em vigor. Então há de ser a partir de quando? Enquanto a lei não entrar em vigor, não revoga coisa nenhuma.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Uma explicação ao Sr. Deputado António Filipe. A questão nem é, nós ficámos por revoga. Para não usar a expressão substitui, porque o que está determinante e que justifica as alterações não é essa parte, é o a partir de 22 de maio e que teve que se alterar, uma vez que manifestamente 22 de maio já passou, tivemos que substituir a dizer a partir da entrada em vigor, porque todas essas disposições referiam a data de 22 de maio, que era quando era suposto ter entrado em vigor, não entrou, portanto... A questão do substituir é uma questão lateral, a questão determinante é a partir da entrada em vigor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma pequena precisão, embora não altere nada relativamente ao que falámos. não é exatamente errado dizer-se isto assim, pelo contrário, porque muitas vezes nos diplomas há a entrada em vigor do diploma numa determinada data e reserva, o próprio diploma reserva uma qualquer ou várias produção de efeitos para um momento posterior à entrada em vigor. E, portanto, não é incorreto, pelo contrário, é uma precisão que ajuda dizer-se que é a partir da entrada em vigor, porque podia não ser o caso, podia haver uma produção de efeitos que era dilatada para uma data posterior ou até em mais do que uma norma.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Sr. Deputado Luís Filipe, Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, só uma questão, já dissemos que o próprio PS substitui a palavra, substitui por revoga, mas há um preciosismo, que é no 46, se repararem, o PS propôs uma redação, que nestes termos, para o número 1, e o PSD propõe para o número 2. Sendo certo, tem que se aprovar no número 1 e no número 2, porque a situação é exata. Por isso é que eu, há um bocado estava a dizer que, de facto, houve aqui um lapso, portanto, vai ser aprovado, porque será unânime. O PS altera o 46, número 1, mas substitui por revoga, para ficar igual aos termos com que o PSD propõe o novo número 2, porque a situação é a mesma. O caricato é porque nós esquecemos de alterar o número 2 e o PSD esquece de alterar o número 1, quando é exatamente a mesma situação. Portanto, só para referir, portanto, que aprovaremos então o 39, o 46 e o 48 do PSD, e, portanto, mantínhamos o nosso 46.1, porque é o único também que não vem a referir. O nosso 46.1...
Deputada Sara Badruela Costa, faz a favor.
Só vou fazer um pequeno esclarecimento que eu penso que o Sr. Deputado do PS não percebeu aqui a proposta de alteração do PSD. É que aqui no, em relação ao número 1, em relação ao número 1, ao 46 número 1, nós acolhemos a proposta do PS tal como está com substituir, porque estamos a falar de relações entre Estados e não de revogações de legislação a nível nacional. Portanto, nós queríamos aqui deixar claro que no número 1 nós vamos votar favoravelmente à proposta do PS, tal qual como está, substitui. Agora, no número 2, é que achamos é que não pode estar substituído, mas tem que estar revoga, porque em termos... Aí sim é uma revogação e não uma substituição.
Sara Madruga da Costa, tem a palavra.
Sim.
O que é que falta para votar?
Só aqui uma chamada de atenção, aqui em relação à página 45.
Diga, por favor.
Uma chamada de atenção, aqui em relação à página 45, há aqui uma proposta de alteração do PSD, que não diz respeito apenas à logística, mas sim também aqui uma incorreção no número do artigo. Uhum. Portanto, a nossa proposta...
Sim.
Faz referência ao número 3 em vez do número 23,
do
está aqui do anexo A.
O número 3 do artigo 25, não é?
Portanto, temos que votar também esta correção do número 3.
Uhum.
Sim, não é
e apenas
número...
esta?
É. É. Não é do número 23. Não é do número 23, mas do número 3.
Número 3...
Sim,
do artigo 25.
A proposta de lei diz número 23.
Uhum. Sim, sim. Página 45. É a correção de uma gralha. Podemos votar? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. E agora?
O texto de papel.
O texto quê?
O remanescente de papel. Vamos sentar. Agora estamos aprovados.
Sim. A proposta?
Sim. Remanescente da proposta de lei, sem os artigos que foram alterados.
Claro, claro. Pois. Portanto, podemos agora votar. Uma vez votadas as alterações, vamos votar o corpo do. Da proposta de lei. Alguma apreciação? Vou então submeter à votação. Quem vota contra a proposta de lei número 63, incluindo o resultado da apreciação e votação das alterações apresentadas? Quem vota contra? Quem se abstém? O remanescente aprovado por unanimidade.
São as novas apreciações na generalidade.
Sim. Não. Portanto, em relação ao ponto 2, em relação à linha B do número 3, sobre a proposta de lei número 74, fica, portanto, adiado para a próxima semana. Sim, a proposta de lei número 64. E vamos então passar a nova apreciação na generalidade. Temos dois projetos de lei nestas condições, um do PCP e outro do Bloco de Esquerda. O projeto de lei do PCP. O projeto de lei número 240 do PCP refere-se à reposição de limites à expulsão de cidadãos estrangeiros do território nacional não sei se o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, sobre este tema, penso que estaremos em condições de votar, mas o proponente melhor dirá, mas o Partido Socialista apresenta uma proposta de alteração, que é o ditamento de um novo número 2 ao artigo 135, que creio que é apodíctico, portanto, mais consensual. Portanto, que é muito simples, portanto, no nosso entender não se justificará sequer qualquer adiamento com base nisto, portanto, é referir, e o Sr. Presidente fará distribuir, obviamente, o que requeremos, que o artigo 135 passa de contar um número novo... Que o artigo 135 passa a conter um novo número 2 que refira que o disposto número anterior não é aplicável em caso de suspeita fundada de prática de crimes de terrorismo, sabotagem, atentado à segurança nacional ou condenação pela prática de tais crimes. Portanto, tendendo à excepcional gravidade desses crimes, não se aplica e, portanto, apenas restringido no seu objeto a isso. Portanto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pergunto se há objeções a que se proceda a... Sim, a votação, sim. não diga essa palavra que pode provocar apreciação e votação de propostas para a aprovação do texto de substituição da Comissão nas seguintes iniciativas. Portanto, estaremos em condições de passar à votação. Portanto, esta proposta de alteração ao texto de substituição tem de ser votada antes do próprio texto de substituição, como é lógico. Diga?
Não tenho conhecimento.
Não. Então era melhor. Não. É melhor. Eu pensei que tinha sido. Ele disse
não,
que não tinha sido.
Sr. Presidente, vou retirar essa proposta.
Do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, tem os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e o voto contra do PSD. Aguardamos então a chegada da cópia. Bom, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão quer ler, fazer a leitura em voz alta da proposta de alteração?
Então, Sr. Presidente, correndo o risco de me repetir, portanto, a proposta de alteração, que penso que agora sim está na posse de todas as senhoras e senhores deputados, propõe uma alteração ao artigo 135, através de um aditamento de um novo número 2, que refere que o disposto no número anterior não é aplicável em caso de suspeita fundada da prática de crimes de terrorismo, sabotagem, atentado à segurança nacional ou de condenação pela prática de tais crimes.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Presumo que estamos em condições de votar. Quem vota contra? Só o Sr. Deputado Fernando Negrão ou o Grupo Parlamentar do PSD? Quem se abstém? Portanto, foi foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP e com os votos contra do PSD e por indicação remota do CDS. Passamos agora ao projeto de lei número 264 do Bloco de Esquerda, que altera a lei número 23, de 4 de julho, que estabelece o regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. O Sr. Deputado José Manuel Pereza quer fazer alguma observação?
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, na verdade, a apresentação deste nosso projeto foi já feita na sessão da nossa comissão, na reunião da nossa comissão na semana passada, e, portanto, se o senhor presidente entender que eu devo voltar a fazê-lo, ou se algum dos senhores deputados e das senhoras deputadas quiser que eu preste algum esclarecimento, não sendo assim, eu creio que a apresentação está feita.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Estamos então em condições de votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, foi o Grupo Parlamentar do PS, como é que votou? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP, com o voto contra do PSD e, por indicação do CDS, também desse grupo parlamentar. Passamos ao ponto 6. Senhores deputados, podemos passar ao ponto 5, relativo à fixação de redações finais do texto que recomenda ao Governo que remeta anualmente à Assembleia da República a avaliação da execução dos planos nacionais no âmbito da igualdade. As redações finais foram distribuídas. Os senhores deputados e as senhoras deputadas não têm objeções. Portanto, damos então como aprovadas a redação final deste projeto de resolução da autoria do PSD. E passamos ao ponto 6, e eu convidava a Sra. Deputada Elza Paes a assumir o lugar para nos apresentar o relatório sobre a comunicação da Comissão em prol da conciliação da vida profissional e familiar de progenitores e cuidadores. Sr. Deputado Elza Paes, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Portanto, trata-se de duas iniciativas da Comissão, que ao fim e ao cabo são uma, dado que é uma iniciativa onde se propõe que se avance para uma proposta diretiva, e é a proposta diretiva. E, portanto, encontra-se, por isso mesmo, dado que se trata de uma comunicação da Comissão Europeia dispensada de escrutínio sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade. Esta iniciativa, que tem a ver com uma diretiva para a proposta de uma diretiva sobre a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, insere-se no quadro dos princípios da União Europeia, como é óbvio, no respeito do princípio da igualdade entre homens e mulheres, dado que é um princípio fundamental dos objetivos da União Europeia, e também no quadro da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que refere especificamente que a igualdade entre homens e mulheres e a conciliação E a conciliação da vida familiar é uma das questões centrais dessa Carta de Direitos Fundamentais. A presente proposta, o que é que ela vai pretender? Garantir a aplicação do princípio da igualdade no que respeita às oportunidades de tratamento no mercado de trabalho. Ao adaptar e modernizar o quadro jurídico, permitirá, obviamente, aos prestadores de cuidados uma melhor conciliação entre estas duas vidas, a familiar e a profissional, e para o efeito prevê direitos individuais relacionados com três tipos de licenças, a da paternidade, a da parentalidade e a licença nova do cuidador, bem como, vai mais longe, regimes de trabalho flexíveis para progenitores e cuidadores. E, portanto, deste modo, reforça a diretiva em vigor no que diz respeito à licença de maternidade e, nesta linha, faz uma abordagem mais ampla, tendo em conta também as evoluções sociais mais recentes. Eu vou destacar que esta proposta de diretiva constitui um dos principais documentos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, recentemente também aqui apresentado pela Eurodeputada Maria João Rodrigues na Comissão dos Assuntos Europeus, que refere a dimensão social da União. Portanto, ou seja, há aqui um cruzamento entre a dimensão social, por um lado, e por outro lado, a dimensão dos direitos humanos. Gostaria de destacar, acho que é importante fazê-lo, embora o que vou dizer não seja novo, mas porque foi referido nas fundamentações desta proposta diretiva e estes dados é importante que os tenhamos sempre em linha de conta, não só para esta matéria, mas para todas as outras no quadro das políticas de igualdade, e que são dados que resultam de análises factuais e de evidências da realidade, que relativamente aos quais nós temos que olhar com muito cuidado para avançar no quadro destas políticas. Portanto, apesar de na União Europeia as mulheres terem qualificações cada vez mais elevadas, em Portugal acontece o mesmo, 60% dos licenciados são mulheres, 60% dos doutorados são mulheres, a sua participação no mercado de trabalho e também por isso mesmo, a sua independência económica continua consideravelmente inferior à dos homens, dado que ao sucesso em termos de qualificações não se traduziu um idêntico sucesso em termos de oportunidades. E isso deve-se, sobretudo, ao facto de não se terem assumido responsabilidades ainda para garantir essas oportunidades no que diz respeito à matéria de conciliação. Portanto, muita coisa foi feita, mas ficamos aquém do que é necessário fazer para que esta igualdade de oportunidades no mercado de trabalho também se garanta, tal como já se garantiu com a democratização do ensino. E, portanto, neste quadro, as mulheres continuam subrepresentadas no mercado de trabalho, com uma taxa média de emprego de mulheres com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos de 64.3, ao passo que a dos homens é de 75.8, uma disparidade de 11.6, que aumenta para 18.1 no emprego a tempo inteiro, dado que as mulheres utilizam muito o tempo parcial, muito mais do que os homens. E, portanto, tudo isto se traduz em perdas económicas causadas por estas disparidades de emprego entre mulheres e homens, que se elevam a 370 mil milhões de euros por ano. Ou seja, promover as políticas de igualdade é não só uma questão de justiça e de princípios de igualdade e de defesa dos direitos humanos, mas é também uma questão de política económica. E, portanto, nós que defendemos uma Europa com desenvolvimento económico maior, ele não se fará se também não se apostar em políticas de igualdade, porque a ausência, obstaculizar o desenvolvimento de políticas de igualdade traduz-se num obstáculo também ao desenvolvimento europeu. E, portanto, uma das principais causas da disparidade do emprego é a repartição da desigualdade ao nível das responsabilidades familiares. Há um dado significativo que eu também gostaria de destacar, que tem a ver com o facto das mulheres com filhos pequenos terem em média uma taxa de emprego inferior em 8.8, enquanto que a paternidade, portanto, quando se trata de homens, se reflete justamente de forma oposta na taxa de emprego dos homens, que são em média 12 pontos percentuais mais elevadas, ou seja, mulheres com filhos veem a sua atividade ao nível do emprego prejudicada, enquanto que homens com filhos veem a sua inserção em termos do trabalho facilitada. E, portanto, há aqui um desequilíbrio demonstrado em todos os dados e em todos os documentos da União Europeia sobre esta matéria, que obviamente justificam a apresentação desta proposta de diretiva. Mas a diretiva vai mais longe, também se prende com o facto do reconhecimento do envelhecimento da população europeia e, portanto, há que acautelar as questões também demográficas por via de estratégias que permitam às famílias terem os filhos que desejam, e esta proposta diretiva vai nesse sentido também, portanto, com preocupações relacionadas com o envelhecimento e, por outro lado, com preocupações relacionadas com a nova organização do trabalho, onde a transformação digital da economia está a mudar e, obviamente, ela também deve ser tida em linha de conta nas flexibilizações e nas estratégias de conciliação. Em resumo, e para terminar esta parte introdutória, há uma significativa disparidade salarial. Na União Europeia é de 16%, no nosso país baixou nos últimos dados, mas ainda assim é mais alta do que na União Europeia, 16.7, mas a disparidade das pensões ainda é muito mais elevada, de 40%. Quer dizer que nos mecanismos de retribuição as mulheres ficam mais prejudicadas, dado que não têm uma carreira com os mesmos descontos e, por isso, quando vão a usufruir das pensões, elas são, obviamente, muito mais baixas do que as dos homens, sendo significativamente, inclusivamente, mais baixas do que as disparidades já existentes no que diz respeito aos salários. E, portanto, tudo isto torna as mulheres, do ponto de vista económico, mais dependentes dos seus parceiros, com salários mais baixos, com uma maior concentração nelas do tempo parcial, com interrupções de carreiras devido a responsabilidades familiares e com os consequentes riscos de pobreza acrescidos, da exposição de mulheres à pobreza, à exclusão, à sua inserção social, que não deixa de prejudicar também a educação dos seus filhos, e tudo isto constitui um obstáculo ao desenvolvimento europeu. Portanto, as políticas em vigor não têm conseguido criar esta oportunidade necessária para garantir a igualdade entre homens e mulheres, e a presente iniciativa foi concebida para que se defina uma política moderna de conciliação entre a vida profissional e familiar, que contribua para melhorar as taxas de emprego, reduzir a pobreza, reduzir a exclusão, na linha do cumprimento dos objetivos do tratado, que não se encontram, no que diz respeito a esta matéria, ainda cumpridos, nem com uma evolução satisfatória. E num mundo em rápida evolução, urge, por isso, tomar novas medidas, e é nessa linha que esta diretiva avança. Ela propõe domínios de ação prioritária, eu vou só enunciá-los: melhorar a concessão dos regimes de licenças para assistência à família e das modalidades de trabalho flexível e promover o seu usufruto equitativo por parte de homens e de mulheres, melhorar a qualidade, a acessibilidade e o acesso às estruturas de acolhimento de crianças e de cuidados de longa duração, combater os desincentivos económicos à participação dos progenitores e cuidadores no mercado de trabalho, e para o efeito destaca um conjunto de medidas legislativas e não legislativas que passam pela assunção de novos direitos, mas também pela garantia de apoios financeiros e de divulgação no quadro da Equinet e de outras redes europeias, para que todas estas estratégias e novas medidas possam ganhar no quadro das práticas sociais em vigor na União Europeia sustentabilidade para que se garantam como estratégias de continuidade. A diretiva propõe algumas inovações, que eu aqui demoraria um pouco mais, embora não muito mais, e são elas a introdução de normas mínimas em matéria de licença de paternidade, impondo-se um período não inferior a 10 dias por ocasião do nascimento de um filho, e neste quadro está garantida a mesma dignidade legal para a homo e para a heteroparentalidade, como também temos vindo a fazer na legislação nacional, e para os casados e os não casados. Uma outra medida inovadora é a melhoria do regime de licença parental, onde fica acautelada o gozo a tempo inteiro ou a tempo parcial, de pelo menos 4 meses antes da criança atingir uma determinada idade, que são os 12 anos, sendo que este período não deve ser transferido para justamente acautelar que seja utilizado pelos pais homens. Também prevê a adaptação destas medidas a casais adotivos e também a casais portadores de deficiência, bem como estão acauteladas também medidas para quando se trata de filhos com deficiência ou de doença prolongada. Há um novo direito, que eu já referi, que é a licença do cuidador, a utilizar no quadro e no caso de doença grave ou de dependência de um dos familiares de pelo menos 5 dias úteis por ano. Também se refere o subsídio, a necessidade de se definir uma licença com subsídio adequado na linha dos subsídios utilizados para os casos de baixa por doença. Uma outra medida tem a ver com a definição de uma terceira forma de regime de trabalho flexível, com possibilidades ao recurso ao teletrabalho, portanto um novo tipo de trabalho que veio para ficar, e o alargamento no âmbito pessoal desses direitos a todos os cuidadores e trabalhadores com filhos. Uma outra medida, medidas de proteção contra o despedimento e o ónus de prova, que como sabemos acontecem muito quando algum dos progenitores goza as licenças previstas ou exercem o direito de beneficiarem de regimes, e há um novo regime do qual passarão a beneficiar, que é o trabalho flexível. Portanto, dito isto, dizer ainda que o prazo fixado é o de 2 anos para a transposição da diretiva e, obviamente, que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, por tudo o que já foi dito, se encontram cumpridos. E, portanto, eu acho que mais nada terei a acrescentar, Sr. Presidente, a não ser que esta proposta, depois de aprovada, seja remetida à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Pergunto se o deputado Carlos Peixoto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era essencialmente para saudar a Sra. Deputada Elsa Paes pelo seu relatório e pela forma descritiva, os relatórios, pela forma descritiva e muito completa como aqui os apresentou. Eu registei especialmente o facto de ter colocado o seu enfoque, que também no fundo resulta daquilo que está escrito na proposta diretiva, na questão da igualdade. Mas não deixo de ficar ainda mais agradado por ter também dito, porque isso também resulta da diretiva, que muitas destas políticas de conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores serem absolutamente decisivas na promoção de políticas de natalidade. Mas aquilo que eu acho que todos devemos lamentar é que tem de ser a União Europeia, através da transposição de diretivas, a quase obrigar-nos a que nós nos entendamos internamente. Eu lembro que houve aqui já debates muito prolixos, muito profundos, e propostas, projetos apresentados por vários partidos, nomeadamente pelo PSD, pacotes imensos, muito, também muito completos, sobre estas questões, que não conseguiram ter a aprovação nem o entendimento dos outros partidos. Numa questão que é a questão, talvez, que constitui o maior desafio do nosso país dos próximos 30 anos, é absolutamente lamentável que os partidos representados no Parlamento não se entendam sobre essa questão fundamental, que é a questão da demografia e da promoção de políticas de natalidade. Não se entende isto. E, portanto, bem-vinda esta proposta de diretiva, porque pode ser que, através dela, nós ganhemos uma consciência diferente para aquilo que é, de facto, vital para o nosso país. Eu lembro só que um recente estudo da Fundação Manuel dos Santos vem dizer que em 2060 Portugal tem cerca de 6 milhões de pessoas. 2060 é amanhã. Nós esquecemos disso. E é verdade que nos grandes centros esta realidade, esta erosão, não é propriamente sentida. Não é sentida. E, portanto, vamos passando um bocadinho alegremente sobre este tema, sem perceber que ele é, talvez, dos mais relevantes que nós temos pela nossa frente nos próximos anos. E, portanto, Sra. Deputada, parabéns por ter abraçado esta questão, parabéns pelo seu relatório e esperemos que esta diretiva venha, de facto, trazer uma nova consciência ao Parlamento Português relativamente a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Pediu a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu queria, antes de mais, também saudar a Sra. Deputada Elsa Paes pelo relatório que aqui apresentou e que, de facto, incide sobre as principais medidas apontadas pelas diretivas nesta área da conciliação entre trabalho e vida familiar. Eu queria apenas dizer que, felizmente, no nosso caso, no caso de Portugal, algumas, várias, aliás, das medidas que são aqui apontadas nestas diretivas, estes limites mínimos, não é? Porque não são limites máximos, mas os limites mínimos já estão estabelecidos em Portugal. Há muita coisa que no nosso país e que vem aqui nestas diretivas que nós já atingimos estes patamares e, aliás, já os ultrapassámos e ainda bem. Evidentemente, é necessário fazer mais e, portanto, estas diretivas são também importantes para isso, para nos fazerem avançar. De qualquer das maneiras, eu queria apenas referir, relativamente ao que agora foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, que a promoção das políticas, ou seja, as políticas de natalidade para promover precisamente o aumento da natalidade, não pode passar ou não funciona com muitas políticas e medidas que têm sido propostas mais ou menos ao longo dos anos aqui em Portugal e que passam por medidas pontuais de incentivos muito pontuais para as pessoas terem filhos. Verdadeiramente, aquilo que faz as pessoas terem filhos e aquilo que faz aumentar a população de uma região, de um país, é a melhoria das condições de vida de forma global. É a perspectiva de futuro e, especialmente, a perspectiva de futuro, se quisermos ter uma população que viva em condições, não é, e crianças que sejam desejadas e que tenham um futuro minimamente digno. Aquilo que faz as pessoas terem filhos é a estabilidade também no trabalho, e essa estabilidade é que dá precisamente a perspectiva e a esperança de um futuro com capacidade precisamente para cuidar das crianças, para cuidar dos filhos e para dar um futuro também às crianças. Portanto, Claro que estas medidas que são aqui apontadas pelas diretivas vão nesse sentido. A conciliação trabalho-família é absolutamente essencial também para essa estabilidade, mas as licenças parentais, mas para além disso, importa realmente melhorar as condições de vida, especialmente no que diz respeito ao trabalho com estabilidade e, portanto, sem precariedade, coisa que não tem acontecido nos últimos anos, aliás, com o último governo do PSD e do CDS, o que mais aumentou no país foi a precariedade e, portanto, a precariedade, evidentemente, condição imediata para as pessoas pensarem duas, três vezes e para decidirem não ter filhos, porque se não sabem se estarão empregadas daqui a um ano ou daqui a dois ou daqui a três, daqui a um, a dois ou três anos, têm contratos de seis meses ou de um ano, não vão evidentemente pensar em constituir família. E depois também outra coisa que influencia estas questões e que permite aumentar as populações dos países é precisamente, e isto aliás tem sido defendido por vários especialistas na matéria, é precisamente a imigração. E é a imigração também que nos traz a possibilidade, porque traz para o país gente em idade ativa e gente em idade de ter filhos, e portanto que permite repor estes níveis da população, ou pelo menos melhorá-los. A verdade é que as políticas de imigração neste país também não têm sido propriamente as que mais favorecem a vinda dos imigrantes e o estabelecimento de pessoas, portanto, capazes de contribuir para a natalidade no país. Era só estes comentários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Srs. Deputados, eu queria chamar a atenção que dentro de aproximadamente um quarto de hora teremos de iniciar a audição do Sr. Presidente de Justiça. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra, a Sra. Deputada Elza Paes, faça favor.
Muito obrigada, só para agradecer os comentários à precisão do parecer e sublinhar que obviamente há aqui matérias que nos devem unir e se no passado não encontramos medidas de políticas que fossem nesse sentido, acho que estamos sempre a tempo. A questão da natalidade é uma delas que não se resolve só pelo estímulo abstrato para que as famílias tenham mais filhos, mas pela criação de condições para que possam ter os filhos que desejam e as condições passam, obviamente, a deputada Sandra Cunha já o referiu, pela melhoria das condições económicas, pela diminuição da taxa de desemprego, pelas estratégias de conciliação entre a vida familiar e profissional e o aumento, senhor deputado, do número de horas de trabalho na administração pública, que já foi reposto para as 40 horas também, em nada ajudou esse tipo de conciliações e, portanto, eu acho que sim, estamos em condições de poder avançar com avanços significativos em estratégias de conciliação, até porque o próprio aumento do salário mínimo nacional prejudica sobretudo quando não se faz as mulheres, porque ao aumentar, sendo que são as mulheres que usufruem mais deste tipo de rendimento, são elas as mais beneficiadas e diminui também com isso a desigualdade salarial. E portanto aí a esse nível acho que também tem havido alguns pontos de convergência. Sublinhar também a questão da imigração, porque o aumento, a questão demográfica, além de ser uma questão de igualdade, uma questão económica, não deixa de ser também e de poder integrar uma política de imigração. E, portanto, a Europa, a este nível, também não tem dado bons exemplos, o que, inclusivamente, tem sido contrariado pelo que no nosso país se tem feito, porque temos ótimas políticas de integração de imigrantes. Portanto, isto merecerá, seguramente, um debate mais amplo, que teremos condições de o fazer noutros fóruns, e aproveito, desde já, para dar conta que estamos perante um novo avanço civilizacional. Espero que encontremos as convergências necessárias para poder aprovar a lei da paridade, que permitirá, entre muitas outras que a ela se virão associar também, combater os desequilíbrios europeus, não só no emprego, mas ao nível salarial entre homens e mulheres, e portanto teremos também aqui uma ótima oportunidade de convergência para, e espero que assim venha a acontecer.
Muito obrigado,
para dar mais deputada. Este avanço significativo e civilizacional no que diz respeito à matéria de igualdade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado,
desculpa se me alonguei, mas também estas matérias, pela sua importância, merecerão, como tem acontecido, compreensão por parte do Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Estamos então em condições de passar à votação do relatório que agradecemos à Sra. Deputada. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Se permitir, só...
Faça favor, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Repristinar um ponto, não do ponto de vista substantivo, está arrumado, mas do ponto de vista formal, nós acabamos de aprovar o projeto de lei, sinceramente ainda terá, obviamente, que prosseguir, o 264 e o 240, relativamente à mesma lei, à 23/2007, e se houvesse anuência dos proponentes, que tinha todo o sentido aprovar apenas um único diploma, só pena estamos a publicar em DR duas alterações. Mas pronto, teria que haver uma espécie. Formalmente, talvez um texto de substituição conjunto, talvez. Seria um texto de substituição conjunto que permitiria fazer uma publicação única, porque. Não, óbvio. É o que eu estou a dizer, está aprovado, teria que estar na disponibilidade dos proponentes,
muito bem.
Eu penso que seria razoável e deixava a sugestão.
Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para dizer que compreendo a sugestão do deputado Filipe Neto Brandão e da parte do Bloco de Esquerda nada a obstar a que assim seja.
José Manuel Pereza.
A mesma coisa,
senhor. No mesmo sentido. Não haverá então objeção a que sejam fundidos num único texto? Para subir ao plenário. Sim, sim, as três, é. Pronto. Então passamos ao relatório, Sra. Deputada, relativa... Certo. Passamos então para o ponto 8, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sobre a revisão dos estatutos das magistraturas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É a terceira vez que está na nossa ordem de trabalhos este ponto e a votação e a discussão deste requerimento. As razões são evidências que se comprovam a si mesmas. Existe neste momento um diferendo que tem razões que têm vindo abundantemente a ser, enfim, objeto de trabalho da comunicação social. A Sra. Ministra da Justiça já esteve aqui nesta comissão e deu-nos também a sua visão do problema. Também a Sra. Ministra da Justiça, aliás, em entrevistas também bastante profícuas e completas, tem dado, desde que cá esteve na primeira comissão, a sua visão do problema. Eu julgo que o contributo da primeira comissão parlamentar era exatamente a de ouvir a Associação Sindical dos Juízes e os Sindicatos Magistrados do Ministério Público, ouvi-los numa perspectiva construtiva, numa perspectiva de estarmos informados, até porque aquilo que tem vindo a ser dito por estas duas entidades sindicais e pelo Governo não é exatamente a mesma coisa. Eu vou-me explicar melhor. Aquilo que tem vindo a ser dito, as exigências que têm vindo a ser postas na praça pública e aquilo que o Governo tem dito que constitui o cerne dessas mesmas exigências, não parece coincidir. E, portanto, julgo que no seu trabalho de fiscalização natural e funcional, o Parlamento, através da primeira comissão, deve conhecer as razões fundamentais que provocam ou que estão na base deste conflito, que os resolver rapidamente, mas que, pelos vistos, ainda não está resolvido. E é nesse sentido que o Grupo Parlamentar do PSD, repito, numa perspectiva meramente construtiva, de tentar saber aquilo que se passa, como é nosso dever e nossa função, que o Grupo Parlamentar do PSD queria proceder à audição destas duas entidades sindicais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Amorim. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é sabido, o PS requereu o adiamento da discussão deste requerimento para um momento posterior à audição da Sra. Ministra da Justiça, que ocorreu, como se sabe, no passado dia 7, e esse onde a Sra. Ministra teve a oportunidade de referir que as conversas que tinha mantido com as estruturas sindicais das magistraturas estavam a decorrer num ambiente de cordialidade que contrastaria com alguma da vocalização que surgira no espaço mediático. Ora, posteriormente a essa audição, no dia 9, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, pela voz do seu secretário-geral, o Sr. Dr. João Raposo, disse não estar interessado em divulgar publicamente a contraproposta de sindicato, invocando, e cito, a lealdade para com o Ministério da Justiça, que enviou à Associação Sindical as suas propostas e também as não divulgou publicamente. E disse mais o Sr. Dr. João Raposo, que está geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que as negociações arrancariam na próxima quarta-feira, dia 14, ou seja, hoje mesmo. Ou seja, está neste momento pendente um processo negocial que se deseja frutífero, sem que nenhuma das partes, nem o Ministério da Justiça, nem quaisquer sindicatos magistrados, tivesse solicitado a intervenção do Parlamento ou manifestado sequer a sua intenção de aqui ser ouvido enquanto decorrem essas negociações. Tive, aliás, Sr. Presidente, a oportunidade de questionar a Vossa Excelência no início da reunião se tinha algum pedido nesse sentido de alguma associação sindical, o que me referiu ser negativamente. Não se compreenderia, portanto, que fosse o Parlamento, sem o impulso ou a solicitação de nenhuma das partes, a intrometer-se num processo negocial, desviando o curso normal que está presentemente a recorrer. E para que dúvidas não haja, porque não queremos que haja a menor dúvida, inequivocamente declaramos que se alguma das partes, nomeadamente algum dos sindicatos magistrados, manifestar a sua intenção de aqui ser ouvido, daremos de imediato a nossa anuência para que tal suceda. Simplesmente, tal não sucedeu. Acreditamos que o PSD, se não quer substituir a nenhuma das partes do processo negocial e também não deseja, de qualquer modo, perturbar o recato com qualquer processo negocial deve decorrer. E, como tal, exortávamos os proponentes a retirar o seu requerimento ou, no mínimo, a sobrestar na sua votação até ao momento em que, se esse momento ocorresse, qualquer das partes viesse a solicitar ser ouvida no Parlamento. Julgamos que é a única posição institucional e politicamente responsável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Pediu a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, sobre esta matéria, talvez me permitisse fazer uma sugestão intermédia, que é a seguinte. Na verdade, normalmente as audições que são concedidas por esta comissão são concedidas a pedido dos interessados, mas há precedentes de, na verdade, de propostas feitas por iniciativas parlamentares para ouvir certas entidades, enfim, creio que inclusive o meu grupo parlamentar já procedeu dessa forma. E portanto nós não temos objeção nenhuma a que esta comissão ouça o sindicato da Associação Sindical dos Juízes e os sindicatos magistrados do Ministério Público. De facto, não temos. A questão que se deve colocar aqui é qual deve ser o momento adequado para os ouvir. Ou seja, se hoje mesmo há uma reunião com o Ministério da Justiça, eu creio que, enfim, em função daquilo que seja a sequência normal desse processo negocial, eu creio que esta comissão tem vantagem em ouvir esses sindicatos num momento adequado, ou seja, numa altura em que eles possam ter algo de novo a transmitir-nos na sequência das reuniões que estarão a efetuar com o Ministério da Justiça. E daí que talvez a sugestão que eu fizesse é que se pudesse considerar que a Comissão concordaria e, portanto, daria a sua aprovação a que se realizassem estas reuniões, sendo que sugeriria que ambos os sindicatos pudessem ser contactados, sendo informados de que existe uma proposta feita na Comissão Parlamentar no sentido de os ouvir e questionando-os sobre o momento que eles considerariam mais adequado para que essa audição se pudesse fazer com um sentido efetivamente útil e que não fosse um elemento de perturbação relativamente às reuniões que estão a decorrer com o Ministério da Justiça. E, portanto, eu faria aqui uma sugestão que talvez seja intermédia entre a proposta do PSD e as objeções que o PS suscita.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Quem é que...
Eu quero voltar a falar, mas não sei se o senhor se bloco de esquerda... Não?
Eu pedi a palavra.
Ah,
desculpa. Sr. Deputado José Manuel Pereza pediu a palavra já há algum tempo.
E muito obrigado, Sr. Presidente.
Por ter emitido.
Não, por favor, é só agora. Sr. Presidente, relativamente a este requerimento, nós, Bloco de Esquerda, entendemos que a audição dos representantes das sindicais das magistraturas é, digamos, uma iniciativa que corresponde à responsabilidade desta Comissão e que, digamos, o protelar de há tanto tempo esta parte da aprovação dos respectivos estatutos, quer das magistraturas, quer de outros operadores judiciários, é algo que tem vindo a merecer, enfim, comentários e observações e preocupações desde logo do Bloco de Esquerda. Isto dito, é para nós também importante que o processo de negociação entre o Governo e as instâncias sindicais decorra de uma forma que seja destituída o mais possível de qualquer fator que possa, digamos, interferir de maneira menos positiva sobre o processo, sobre esse mesmo processo de negociação. Disse-o aqui na audição da Sra. Ministra da Justiça há pouco tempo e volto a dizê-lo com toda a clareza. Nesse sentido, quer-nos parecer que deveríamos, enfim, contribuir de uma maneira positiva, porque não compete a esta Comissão ser uma instância de pressão ou uma instância de arbitragem em processo negocial. Esta Comissão deve, isso sim, preocupar-se em que o Governo cumpra a sua obrigação de aprovar os estatutos, que o faça o mais atempadamente possível, o mais rapidamente possível e, enfim, que isso corresponda, evidentemente, também à posição dos operadores judiciários em causa, na medida do possível. Por todas estas razões, entendemos que impor um momento de, digamos, pressionar para que haja um momento o mais próximo possível para a audição destas instâncias, à partida não nos parece ser o procedimento mais avisado e, portanto, sem embargo de acharmos que deve haver audição, que pode perfeitamente haver audição, isso corresponde à nossa responsabilidade e à nossa competência, deveríamos ter o cuidado, enquanto Comissão Parlamentar, de não dar espaço a que essa audição possa interferir prejudicialmente sobre o processo negocial. E, portanto, de alguma maneira, creio que, enfim, com esta formulação ou com uma formulação próxima, a proposta que o Sr. Deputado António Filipe, em nome do PCP, acaba de apresentar, pode, a nosso ver, ser um caminho de, digamos, de solução avisado, ponderado, sensato, que combina, de alguma maneira, as pretensões aqui em jogo e, portanto, associamos a essa precaução que, digamos, acautela o direito e a obrigação da audição sem que ela possa prejudicar o processo negocial. Esta é a nossa preocupação essencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Geral Pereza. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós temos de ter algum cuidado com um conjunto de procedimentos e de medidas casuísticas que eram a ser tomadas, não apenas em primeira comissão, mas nas outras comissões parlamentares também, já agora também em conferência de líderes e já agora em plenário, porque há uma espécie de desvio consciente e volitivo daquilo que parece, e que sempre foi, a missão mais nobre do Parlamento
E a missão mais nobre do Parlamento é, a meu ver, não apenas aquela que resulta das suas competências legislativas que lhe estão cometidas pela Constituição, mas a de fiscalização do Governo e da Administração Pública. E, portanto, nós não podemos, porque isso nunca foi feito, de acordo, eu sou deputado só há 6 anos, mas de acordo com o conhecimento que tenho, que é algum, daquilo que aconteceu noutros momentos em que existiram governos com maioria absoluta, nunca foi feito, fosse um governo mais, digamos assim, à esquerda ou menos à esquerda, nunca esta Assembleia da República se demitiu volitivamente do seu papel fiscalizador. E neste momento nota-se, e cada vez mais, se denota uma lógica de que se o problema é relativamente incómodo, então nós não devemos, de alguma forma, bulir nesse mesmo problema. Chamar aqui, no meio de um conflito público, com declarações o mais tonitruantes que eu me lembro, feito por entidades sindicais na magistratura, inclusivamente apelando a boicotes a atos eleitorais. Chamar aqui essas mesmas entidades sindicais da magistratura para saber o que se passa não é atrapalhar, não é, digamos assim, interferir num processo, não é, de alguma forma, estarmos a exorbitar o nosso papel em nenhuma das suas dimensões. E, portanto, que fique muito claro que para o grupo parlamentar do PSD, nós não estaremos nunca do lado daqueles que consideram que um governo com uma determinada inflexão política faz com que a Assembleia da República sofra uma espécie de capícios de minúcio na sua vocação e função fiscalizadora, muito pelo contrário. E, portanto, o Parlamento tem que afirmar, de uma vez por todas, as suas prerrogativas e o seu papel fiscalizador, e nisso nós não abdicamos. Tinha dito já na semana passada que, se fosse preciso para, de alguma forma, salvaguardar o recato, que, pelos vistos, parece ser muito importante, embora a Senhora Ministra da Justiça tenha negado quase que existisse a existência de qualquer problema, nós poderíamos fazer a audição à porta fechada. Ainda assim, eu considero que é extremamente positivo que o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda tenham afirmado também, embora com nuances, se me permite a expressão, tenham afirmado também essa função primordial do Parlamento. E então, nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PSD concorda com a proposta do Sr. Deputado António Filipe, com a reserva que foi feita anteriormente e que foi motivada pela intervenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, mas com a seguinte, se me permitem, condição no sentido jurídico, que é a audição, se caso, como foi dito, alguma das entidades sindicais pedir a audição, ela dever-se-á realizar no mais breve espaço possível. E esta primeira comissão terá de realizar uma audição antes do termo desta sessão legislativa, ou seja, antes do dia 19 de junho. Era isto que nós pedíamos, fazendo esta reserva de forma veemente, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Abrim, há consenso?
Não só há consenso, como há clarificação. O que nós referimos é que no momento em que alguém manifestasse a sua vontade de ser ouvido nesta comissão, nós daríamos imediatamente a sua anuência, portanto.
Com a sugestão do Sr. Deputado António Filipe e a aceitação por parte do Sr. Deputado Carlos Amorim quanto à imediata resposta positiva a qualquer pedido de audição por parte das organizações sindicais, portanto, nestes termos, vou então colocar o requerimento.
Sr. Presidente, me permite, e também ela tem que se
realizar até ao final da sessão legislativa. Vou então colocar à votação, quem vota contra, o requerimento nestes termos.
O que estava requerido, portanto, penso que os próprios proponentes deixaram cair esse inciso, que se impõe que sejam ouvidos nesta comissão com a máxima urgência. E transferir o meio disto numa administração disponível para serem ouvidos, sendo que, se ela ocorrer, será feita com a urgência que se compatível com a ação. Certo?
Em vez da máxima.
Bom, não vamos agora fazer uma nova redação. Creio que está muito claro, no sentido das três, das quatro intervenções, o que está em causa, não é? Quem vota contra, quem se abstém, está, portanto, aprovado por unanimidade. Penso que não temos pareceres da subcomissão de ética, Sr. Presidente. Quanto não há outros assuntos que não, de imediato, passarmos à audição do Sr. Procurador de Justiça, que já se encontra na Assembleia.